Luiz Henrique diz que novo pacto federativo pode reduzir desigualdade no país.
E Wellington Dias defende que estados não produtores recebam mais dinheiro dos royalties do pré-sal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu um novo pacto federativo para que municípios e estados tenham mais condições de realizar obras e melhorar as condições de vida das pessoas.
Atualmente, de tudo que é arrecadado, apenas 12% ficam com os municípios e 22% com os estados.
Só que, apesar do pouco dinheiro, investimentos em saúde, educação e segurança pública, por exemplo, são obrigações de prefeitos e governadores.
Por isso, Luiz Henrique acredita que o Brasil só vai ser um país menos desigual e mais competitivo se os burocratas de Brasília cuidarem apenas do planejamento e gerenciamento das ações.
O grande caminho para a liderança nacional é o caminho da descentralização. Sem isso, não acredito que se possa melhorar os índices de educação que são fundamentais para uma etapa superior, que é a da criatividade e da inovação, que permita ao país ocupar esse posto de uma das 5 líderes do mundo, libertando-se de ser simplesmente um exportador de produtos primários.
Já o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, defendeu uma melhor distribuição do dinheiro dos royalties do petróleo do pré-sal.
Atualmente, os estados e municípios produtores ficam com mais de 50% do dinheiro dos royalties do petróleo. E, na opinião de Wellington Dias, uma distribuição mais igualitária poderia permitir mais investimentos em infraestrutura, saúde e educação.
Eu avalio que, se a gente puder ter uma regulamentação direcionando para aquilo que o Brasil precisa, nós temos uma grande chance de deixar um bom legado para a nossa população.
E a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, lamentou que o governo seja contrário à emenda ao Plano Nacional de Educação, que prevê até 2020 investimentos em educação equivalentes a 10% do Produto Interno Bruto, o PIB.
O texto original do Plano Nacional de Educação prevê investimentos de 7% do PIB até 2020.
Na opinião da senadora, esse valor é muito baixo para enfrentar problemas sérios, como a falta de estrutura nas escolas e professores mal remunerados.
Marinor Brito reclamou que, enquanto o governo alega não ter dinheiro para a educação, a corrupção consome bilhões de reais e as prioridades de investimento são outras.
Para viabilizar um plano nacional que inclua 5 milhões de crianças na educação básica, alfabetize 14 milhões de adultos, inclua 3 milhões de jovens em universidades públicas, melhore a escola do Norte e Nordeste e torne os salários dos professores menos vergonhosos, o Brasil precisará gastar 16,9 bilhões ao ano. Só agora, há pouco tempo aqui atrás, foi aprovado para a construção do trem-bala algo em torno de 50 bilhões.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defendeu a atualização do Código de Defesa do Consumidor, que já tem 21 anos.
Uma comissão de juristas estuda o assunto e, segundo Hollenberg, deverá propor regras, por exemplo, para o comércio pela internet.
Essa modalidade está crescendo e só no ano passado movimentou quase 15 bilhões de reais.
Rodrigo Hollenberg explicou que os juristas também vão tratar do superendividamento com propostas para programas de renegociação de dívidas.
É importante ressaltar que qualquer modificação deve ser no sentido de atualizá-lo diante de questões que não estavam presentes na vida cotidiana quando da aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Jamais poderemos abrir precedentes para retrocessos.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, reclamou do baixo preço pago pelas empresas de laticínios aos produtores pelo litro de leite em Rondônia. Apenas 40 a 50 centavos por litro.
Mas em São Paulo, o preço médio é de 90 centavos e no Paraná é de 75 centavos.
Como lembrou Assir Gurgaz, o problema foi debatido em 4 audiências públicas da subcomissão do Senado que acompanha a política agrícola, realizadas na sexta-feira em Rondônia.
Alguma coisa está errada na formação do preço do leite em Rondônia. Espero que as audiências públicas que realizamos sirvam para que essa distorção seja corrigida o mais rápido possível. Pois o custo de produção do leite, até o mês de maio, gira em torno de 50 a 55 centavos o custo de produção do litro de leite.
As Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado e de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados promoveram hoje mais uma etapa do Fórum Legislativo das Cidades Sedes da Copa de 2014.
Desta vez, o encontro foi na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. Deputados e senadores debateram o andamento das obras para a Copa do Mundo. Repórter Nara Ferreira.
Na opinião da senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, a reforma do estádio está bem adiantada.
Bahia está numa das mais adiantadas obras do estádio. Fora do estádio, as outras obras, obras de mobilidade urbana, eu não considero necessariamente atraso, porque acho que essas obras não devem ter como objetivo único a Copa, mas em as cidades, porque a cidade precisa ser pensada, voltada para o atendimento das necessidades do seu dia a dia. E esse dia a dia, quanto melhor, mais organizado, servirá também aos turistas.
Os parlamentares querem também avaliar as novas oportunidades de desenvolvimento que a competição poderá abrir para o Brasil, especialmente no turismo. Até outubro, o Fórum Legislativo vai visitar as obras para a Copa no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Natal. O fórum já foi realizado em Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus e em Recife.
O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, homenageou os químicos e lembrou que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas elegeu 2011 como o Ano Internacional da Química.
Para o senador, é impossível não reconhecer os benefícios que os químicos, por meio de pesquisas, trouxeram para toda a humanidade.
João Alberto Souza lembrou que os resultados das pesquisas podem ser comprovados no dia a dia das pessoas e na economia do país.
É o profissional químico quem assegura a qualidade da água que consumimos, industrializa o leite e produz laticínios, fabrica o tecido de nossas roupas, produz os antibióticos e todos os insumos dos medicamentos, fabrica os defensivos agrícolas e os pesticidas, garantindo nossa produção agrícola.
O senador Jorge Viana, do PT, pediu ao Ministério dos Transportes urgência para a construção da ponte sobre o Rio Madeira, para ligar Rio Branco, no Acre, a Porto Velho, em Rondônia, pela BR-364.
Essa ponte é fundamental para garantir o abastecimento de combustíveis e alimentos ao povo do Acre, já que hoje esse transporte é feito por balsas. Mas com a chegada da seca, o estado corre risco de desabastecimento.
Jorge Viana explicou que a BR-364 já está quase pronta e já foram feitas todas as pontes necessárias, mas a do Rio Madeira ainda não saiu do papel, apesar de já ter recursos garantidos desde 2009.
A BR-364 está ficando pronta e a travessia do Madeira sequer é feita a licitação. Acho que está na hora de fazermos uma união da bancada federal do Acre, a bancada de Rondônia, e façamos uma diligência no DENIT, na ANTAC e no Ministério do Transporte para que não sigamos tendo esse problema tão grave que é o risco do desabastecimento.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, voltou a defender a redivisão territorial do estado do Pará e disse que a medida vai ajudar no crescimento econômico não só na região, como também do país.
Está marcado para dezembro deste ano um plebiscito em que os paraenses vão decidir se serão criados ou não mais dois estados a partir do estado do Pará.
Mozarildo Cavalcante disse que Brasília, criada para interiorizar a capital do país e o desenvolvimento, é um exemplo da redivisão territorial e de como a medida traz benefício a todos, principalmente para a população.
O que aconteceu ao criar Brasília? Se tirou um pedaço do estado de Goiás e se criou aqui a capital, Brasília, que hoje é um exemplo de desenvolvimento sobre todos os aspectos. Por quê? Pela presença do poder público.
O Senado homenageou hoje o jornal carioca O Dia, pelo aniversário de 60 anos. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, lembrou que o fundador do diário, Chagas Freitas, foi seu colega no Congresso Nacional.
Já o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, ressaltou que o jornal O Dia, apesar de voltado para as classes mais populares, conquistou leitores de todos os segmentos da sociedade.
E o jornal O Dia, de uma maneira misteriosa, alguma coisa que une essas duas cidades, com seus colunistas, com as suas reportagens, de repente parece que o leitor do Dia, ele acaba sendo envolvido nessa atmosfera da informação, do entretenimento, da cidade, do encanto, e as nossas diferenças se tornam pequenas.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.